grátis. Acesse o sul.com.br.
Rádio Pampa, a rádio das notícias.
Quatro horas, quatro minutos aqui na Rádio Pampa. Seja muito bem-vindo, você que chega agora à nossa programação. Eu sou Bruno Laux e nós seguimos juntos com os principais destaques do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo, pelos 97.5 FM, também pelos 88.3 FM no litoral, pelos aplicativos de celular, pelo site radiopampa.com.br e pelo canal 300 da Claro TV. Seguimos juntos contando com a participação do Richard Tonkowski, que segue com a gente aqui pelo WhatsApp da Rádio Pampa, também do Lucas Machado, do Deloir Santos, de Canguçu, da Jociele, que nos ouve de Cachoeirinha, forte audiência de Cachoeirinha, inclusive aqui na Rádio Pampa, do Marcos, que nos ouve aqui de Porto Alegre. Desejo uma ótima tarde a todos os ouvintes da Rádio Pampa. Muito obrigado pela audiência e companhia neste 31 de maio. E se você também quer participar, enviando seu alô, sua pauta, opiniões sobre os assuntos que abordamos aqui na programação, basta enviar uma mensagem para o WhatsApp aqui da Rádio Pampa pelo 51 99236-6315, 51 99236-6315, participando sempre de perto, de forma ativa aqui da Rádio das Notícias. Seguimos juntos falando agora de imunização, pois a vacinação contra a gripe será ampliada para toda a população a partir dos 6 meses de idade nesta segunda-feira. A decisão segue orientação da Secretaria Estadual da Saúde e busca ampliar a proteção contra a influenza em um período marcado pelo aumento da circulação de vírus respiratórios. As doses estarão disponíveis em todas as unidades de saúde que possuem sala de vacinação, conforme disponibilidade de estoque. Mesmo com a ampliação do acesso, a Secretaria de Saúde daqui de Porto Alegre ressalta a importância de que os públicos prioritários da campanha continuem procurando serviços de saúde para se imunizar. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos, além de gestantes e idosos, seguem com índices de cobertura abaixo da meta estabelecida, em paralelo à sua prioridade de imunização. O inverno, segundo Fernando Ritter, que é secretário municipal de saúde, aumenta a circulação de vírus respiratórios e a vacina ainda é a forma mais eficaz de prevenção. Ele conta que Porto Alegre está ampliando o acesso para toda a população, mas faz um apelo especial para que crianças, gestantes e idosos procurem as unidades de saúde e garantam sua proteção. Então temos aí vacinação contra a gripe, que será ampliada para toda a população do Rio Grande do Sul a partir desta segunda. Até o momento, o estado recebeu cerca de 3,87 milhões de doses da vacina, um total superior a 5,2 milhões previsto pelo governo federal. Quatro horas de um total superior a 5,2 milhões. Agora, 4 horas, 8 minutos, temperatura em 21 graus aqui na capital dos gaúchos. Você está ouvindo a Rádio Pampa.
Rádio Pampa, a rádio das notícias.
Quatro horas, 8 minutos aqui na Rádio Pampa, 4:09 neste momento, virando o relógio aqui na Rádio das Notícias. Muito obrigado pela sua audiência e companhia neste domingo. Nós seguimos por aqui com muita informação, falando agora do filme Dark Horse, filme este que esteve amplamente no centro das repercussões do país nas últimas semanas e que retrata a trajetória política de Jair Bolsonaro. Falo do filme, pois o orçamento previsto para a obra diminuiu significativamente quando o ex-presidente foi preso em novembro do ano passado, conforme integrantes da equipe do longa-metragem. De acordo com esses relatos, a dona da produtora Go Up, Karina Ferreira da Gama, responsável pelo filme, cortou o orçamento de várias equipes, como produção e artes, e passou a demonstrar ainda mais preocupação com os gastos depois da prisão de Bolsonaro. Segundo um dos integrantes da equipe do filme, Karina ficou desesperada e travou o dinheiro. Quando procurada, a dona da Go Up não respondeu. Apesar dos cerca de 134 milhões que teriam sido negociados pelo senador Flávio Bolsonaro com o banqueiro Daniel Vorcaro do Banco Master para bancar o longa, parte da equipe contou que desde o início dos trabalhos havia uma atenção aos gastos do filme. Eles diziam que o orçamento era apertado e os valores da produção, que mostra a trajetória de Jair Bolsonaro, superam o orçamento de Ainda Estou Aqui, de 45 milhões de reais, e O Agente Secreto, de 28 milhões de reais, dois sucessos brasileiros que chegaram ao Oscar, maior premiação do cinema mundial. De acordo com relatos, a ideia inicial é de que o filme Dark Horse fosse filmado na Argentina, depois cogitaram rodar no Uruguai, mas alegando questões orçamentárias, acabaram optando por São Paulo. A cena que retrata a facada de Aurélio Bispo em Bolsonaro demorou 4 dias para ser gravada. O deputado federal Mário Frias, que é produtor executivo de Dark Horse e que encarnou o cirurgião que opera Bolsonaro no filme, foi descrito como uma pessoa simpática, mas que não perdia a oportunidade de militar em favor da extrema-direita. Um profissional envolvido nas filmagens contou que certo dia, Frias fez um discurso durante o almoço com profissionais do longa que causou constrangimento em boa parte da equipe. Ele teria agradecido aos integrantes do filme e dito que todos estavam ali lutando pela liberdade de expressão e contra a ditadura. De acordo com o relato de um dos profissionais envolvidos na obra, a mesa ficou em silêncio. O diretor do filme, Cyrus Nouraste, ou enfim, conhecido por dirigir produções conservadoras, foi descrito pela equipe como um diretor tipicamente norte-americano que queria dramatizar cenas sobre a vida de Jair Bolsonaro e aumentar alguns acontecimentos. Um deles teria sido justamente a cena da facada que o ex-presidente recebeu durante a campanha de 18. O diretor afirmou que queria um jato de sangue saindo da barriga do ator Jim Caviezel, que interpreta Bolsonaro na produção. Após questionamentos da equipe, no entanto, o diretor decidiu ouvir um cirurgião que contou que na região abdominal onde o ex-presidente foi atingido, realmente não há sangue jorrando. Deste modo, o diretor decidiu seguir a orientação da equipe e desistiu de dramatizar a cena, a qual ficou amplamente reconhecida, amplamente reproduzida ali, a facada em Bolsonaro e na qual não aparece sangue de forma explícita, o que acabaria fugindo ainda mais da realidade esta ideia do diretor. O cineasta também protagonizou um episódio inusitado em que ele teria feito um comentário em tom de brincadeira sobre a tatuagem de um integrante da equipe de arte que tinha a imagem da foice do martelo associada ao comunismo gravada na batata da perna. Ele disse tatuagem interessante ao cruzar com um profissional que apenas sorriu sem dizer nada. Então temos aí alguns dos bastidores deste filme que retrata a trajetória política de Jair Bolsonaro e que cortou gastos no orçamento da obra logo após a prisão do ex-presidente. Agora, 4 horas 13 minutos, seguimos juntos com muita informação, falando ainda de relações norte-americanas com o Brasil, pois a investigação comercial aberta por Donald Trump contra o Brasil, que pode resultar em novas tarifas sobre o país, deve ter suas conclusões preliminares publicadas já no mês de junho, segundo a expectativa de diferentes pessoas envolvidas. O calendário trabalhado pelo Escritório de Representante de Comércio dos Estados Unidos para o encerramento da chamada Sessão 301 prevê a divulgação das primeiras recomendações cerca de um mês antes do prazo final do processo, marcado para 15 de julho. Interlocutores dos setores público e privado dizem que a divulgação preliminar pode ocorrer ainda nos primeiros dias do próximo mês. Em outras palavras, já nesta semana. O objetivo deste escritório do representante de comércio norte-americano é abrir uma consulta para que o setor privado comente os resultados antes da elaboração do relatório definitivo. Essa investigação tem potencial para causar danos adicionais à economia brasileira para além das tarifas impostas pelo republicano em 2025 e traz o risco de sanções consideradas de difícil reversão. Eventuais sanções com base na seção 301 podem renovar a pressão de Washington sobre a gestão Lula e se somariam à decisão do governo norte-americano anunciada na quinta-feira de declarar as facções PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Atualmente, o receio no Palácio do Planalto e também no setor privado do Brasil é que tal designação amplie custos de compliance e afugente investidores do país. Diferentemente do tarifaço, a seção 301 tem respaldo jurídico mais consolidado nos Estados Unidos e punições com base nela dificilmente seriam questionadas com sucesso na justiça. De acordo com os interlocutores consultados, o mais provável é que tanto os achados preliminares quanto o documento final sobre a seção 301 proponham a imposição de tarifas sobre produtos brasileiros para corrigir o que, de acordo com os norte-americanos, seriam práticas comerciais injustas. Essas autoridades ouvidas dizem não ser possível estimar, neste momento, qual seria a tarifa recomendada, nem a gama de produtos afetados. A partir da sugestão do escritório norte-americano, cabe a Trump decidir se aplica ou não as punições. Há ainda a possibilidade de que este escritório proponha a extensão da investigação por mais alguns meses, cenário que representaria um alívio para o governo Lula. Tal hipótese, no entanto, é considerada pouco provável pelas pessoas consultadas. O STR, como se chama o escritório, é comandado pelo embaixador Jameson Greer. Na reunião entre as equipes de Lula e Trump na Casa Branca, em 7 de maio, ele foi apontado como auxiliar do republicano que mais se queixou da forma como o Brasil conduz seu comércio com o país norte-americano. Greer ficou especialmente irritado com o governo Lula devido ao impasse na Organização Mundial do Comércio sobre a prorrogação da moratória do comércio eletrônico que isenta de tarifas os downloads digitais. Ele acusou o Brasil e a Turquia de bloquearem um acordo sobre o tema. No dia 19 de maio, Greer teve sua primeira reunião virtual com o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Rosa. Embora ambos tenham classificado a conversa em termos positivos, o lado brasileiro saiu frustrado com a falta de clareza sobre o prazo de um mês que Lula e Trump teriam dado a seus auxiliares para resolver divergências comerciais. Então temos aí esta discussão, esta investigação comercial aberta por Donald Trump contra o Brasil, que deve ter suas conclusões preliminares publicadas já em junho. Agora, 4 horas, 17 minutos, temperatura em 21 graus aqui em Porto Alegre. Neste momento, tempo voltando a ficar nublado aqui na Avenida Ipiranga com a João Pessoa. Você está ouvindo a Rádio Pampa.
A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país. Rádio Pampa, a rádio das notícias.
4:18 aqui na Rádio Pampa. Seguimos juntos com muita informação, falando agora sobre um acontecimento bastante inusitado ocorrido neste fim de semana, quando um voo da United Airlines, que seguia dos Estados Unidos para a Espanha, precisou retornar ao aeroporto de origem após um alerta provocado, vejam só, pelo nome de uma caixa de som Bluetooth. Passageiros relataram que o dispositivo aparecia como bomb, palavra em inglês para bomba. O caso, bastante engraçado, diga-se de passagem, ocorreu na noite de sábado no trajeto entre Newark, em Nova Jersey, e Palma de Mallorca, na Espanha. O voo UA-236 havia decolado por volta das 6 da tarde, no horário local, do Aeroporto Internacional Newark Liberty. Havia 190 passageiros e 12 tripulantes, de acordo com a companhia, e o avião Boeing 767 pousou de volta em Newark às 9h37 da noite. A companhia não informou oficialmente qual era o nome do dispositivo. Em uma gravação de controle de tráfego aéreo divulgada pelo site The Verge, um funcionário afirma que alguém havia nomeado uma caixa de som com uma determinada palavra de 4 letras. A gravação não confirma o termo, mas o relato de passageiros publicados nas redes sociais, os relatos, já que foram mais de um, publicados nas redes sociais, apontam que se tratava de uma referência à bomba. Antes da decisão de retornar, a tripulação pediu várias vezes para que os passageiros desligassem o Bluetooth de celulares e também de outros aparelhos. Segundo uma das publicações, os comissários chegaram a informar que ainda havia 2 dispositivos ativos. Após o pouso, os passageiros tiveram de deixar a aeronave. O avião foi inspecionado pela polícia da Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey, incluindo no compartimento de cargas. Os viajantes também passaram novamente por triagem da Administração de Segurança no Transporte e da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos. A United Airlines afirmou que o retorno ocorreu por causa de uma possível ameaça de segurança e não informou se algum passageiro foi responsabilizado. Os passageiros embarcaram depois em uma outra aeronave com uma nova tripulação. O voo substituto decolou na madrugada de domingo e chegou a Palma de Mallorca no mesmo dia. Então temos aí um acontecimento no mínimo inusitado que chamou atenção lá nos Estados Unidos. A aeronave dá meia volta após nome de caixa de som Bluetooth acionar protocolo de segurança. Agora, 4:21 aqui na Rádio Pampa. Seguimos com muita informação nesta tarde de domingo pelos 97.5 FM, também pelos 88.3 FM no litoral, pelos aplicativos de celular, pelo site radiopampa.com.br e pelo canal 300 da Claro TV. Seguimos juntos falando novamente do cenário internacional, pois mais de 1.100 pessoas são consideradas casos suspeitos de ebola na República Democrática do Congo e também no país vizinho Uganda, conforme informações anunciadas pelo diretor da Agência de Saúde da União Africana em um artigo publicado neste domingo no Financial Times. O diretor-geral da Agência de Saúde da União Africana, Gia Kaseya, assinalou que até ontem havia 263 casos confirmados nos dois países, com 43 mortes confirmadas. Mais de 1.100 casos suspeitos continuavam sendo investigados, agora com uma velocidade da pandemia, conforme alertou, portanto, este diretor. Os ministros da Saúde da República Democrática do Congo, de Uganda e do Sudão do Sul adotaram recentemente um plano de resposta de US$ 319 milhões para o enfrentamento do surto. O surto foi declarado em 15 de maio em Ituri, no nordeste da República Democrática do Congo, um vasto país com mais de 100 milhões de habitantes e um dos mais pobres do mundo. A cepa do vírus responsável pelo surto atual chama-se Bundibugyo. Não existe vacina nem tratamento específico para essa variante atualmente. O vírus é transmitido entre as pessoas por meio de fluidos corporais ou da exposição ao sangue de infectados que somente são contagiosos após apresentarem sintomas. O período de incubação pode durar até 21 dias. Então temos aí situação que preocupa a União Africana, que alerta para mais de 1.100 casos suspeitos de ebola na Uganda e na República Democrática do Congo. Agora, 4 horas 23 minutos, temperatura em 21 graus aqui na capital dos gaúchos. Seja muito bem-vindo à Rádio Pampa.
Rádio Pampa, a rádio das notícias.
Quatro horas 25 minutos aqui na Rádio das Notícias. Seja muito bem-vindo. Você que chega agora à Rádio Pampa nesta tarde de domingo. Eu sou Bruno Laux e nós seguimos juntos com muita informação neste 31 de maio, trazendo até você as principais informações que repercutem no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo, pelos microfones da Rádio Pampa. Seguimos juntos falando agora de facções criminosas, assunto que esteve em alta nos últimos dias devido à recente decisão dos Estados Unidos em declarar o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas. Falando um pouco sobre a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, que segue caçando integrantes desses grupos criminosos e de outras facções em todo o território brasileiro. Quando policiais prendem integrantes do PCC em regiões de fronteira, desarticulam células do Comando Vermelho espalhadas por diferentes estados ou rastreiam operadores financeiros ligados às facções, uma sigla tem aparecido cada vez mais nas investigações. FICCO, ou FICO, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, se tornou uma das principais estruturas utilizadas pelas autoridades brasileiras para enfrentar organizações criminosas que hoje operam em escala nacional e internacional. Nos últimos meses, a presença da FICO passou a ser frequente em operações contra o tráfico internacional de drogas, além de lavagem de dinheiro, armas, facções e estruturas financeiras ligadas ao crime. A Força-Tarefa reúne policiais federais, civis, militares e penais, além de setores de inteligência e secretarias estaduais de segurança pública. O modelo foi fortalecido nos últimos anos diante da expansão das facções brasileiras para além dos presídios e das áreas dominadas pelo tráfico. Atualmente, como nós bem sabemos, infelizmente, PCC e Comando Vermelho atuam em rotas internacionais de cocaína, disputam territórios estratégicos em regiões de fronteira e utilizam empresas, operadores financeiros e estruturas de lavagem de dinheiro para movimentar recursos em diferentes estados. A avaliação das autoridades é de que nenhuma instituição consegue enfrentar sozinha organizações com esse grau de capilaridade e, por isso, as FICOs passaram a funcionar como centros permanentes de integração entre diferentes forças policiais. Em março deste ano, uma mega operação nacional mobilizou forças de segurança em 15 estados para atingir integrantes do PCC e do Comando Vermelho. Ao todo, foram cumpridos mais de 100 mandados de prisão e 181 de busca e apreensão em uma ação coordenada que envolveu diferentes órgãos de segurança pública do país. A investigação mirava tráfico de drogas, armas, lavagem de dinheiro e disputas territoriais entre facções. Em outra ação nacional realizada neste mês, a PF informou que a Operação Força Integrada 2 cumpriu 263 mandados judiciais em diversos estados brasileiros contra integrantes de facções. Segundo os investigadores, 82 pessoas foram presas durante a ação. As operações refletem uma mudança importante na forma como o Estado passou a enfrentar o crime organizado. Se durante muitos anos o foco principal estava na apreensão de drogas e na prisão de traficantes armados, atualmente as investigações tentam atingir estruturas muito mais amplas. Nos últimos meses, autoridades identificaram facções utilizando fintechs, postos de combustíveis e até mesmo empresas de reciclagem, fundos de investimento investimento e plataformas digitais para movimentar recursos e ocultar patrimônio. O fortalecimento das FICOs acompanha uma transformação do próprio crime organizado brasileiro que exige esta adaptação. Segundo levantamentos da inteligência penitenciária ligados ao Ministério da Justiça, o país possui dezenas de grupos criminosos organizados inspirados nos modelos do PCC e do Comando Vermelho. O mapeamento identificou ao menos 88 facções espalhadas por todo o território nacional, em um cenário em que o compartilhamento de informações passou a ser considerado essencial. Para as polícias, a integração permite cruzar dados produzidos dentro dos presídios, relatórios de inteligência financeira, investigações policiais e operações realizadas em estados diferentes. Na prática, uma informação obtida por policiais penais em um presídio podem ajudar aos investigadores a localizar operadores financeiros ou lideranças criminosas que sejam monitoradas em outra região do país. Um movimento muito necessário. Como já comentei em diferentes momentos aqui na programação da Rádio Pampa, o Brasil tem um território continental, tem um território extremamente diverso nos mais diferentes âmbitos, o que inclui também a criminalidade, que fica inclusive bastante expressivo nessas pelo menos 88 facções espalhadas pelo território nacional, o que demanda, portanto, uma integração bastante efetiva, uma integração bastante ampliada entre as diferentes forças de segurança do país, porque ao mesmo tempo em que temos este território tão vasto, esta capilaridade do crime, infelizmente, nas mais diferentes regiões do país, temos também muitas ligações entre essas facções, entre diferentes grupos criminosos, o que torna ainda mais necessária essa integração, que torna ainda mais necessário este movimento de comunicação, principalmente entre as forças de segurança pública, visto que muitas vezes um episódio registrado lá no Rio de Janeiro, por exemplo, pode acabar dando desdobramento, pode acabar contribuindo com investigações aqui no Rio Grande do Sul, lá em Manaus, no norte do país, no Mato Grosso do Sul, enfim, em qualquer canto do nosso território extremamente vasto, o que torna bastante necessário e urgente já há muito tempo, que bom que estamos avançando nesta integração entre as diferentes forças. De todo modo, ainda falta muito para que esta integração seja de fato efetiva, para que tenhamos uma centralização da reação ao crime organizado no país, baseada nas peculiaridades, baseada neste modelo bastante individual, neste modelo bastante original de organização que tem o Brasil, em decorrência de sua estrutura extremamente ampla, quando falamos de território e, consequentemente, da atuação das organizações criminosas em todo o país. Agora, 4 horas 31 minutos, seguimos juntos com muita informação, falando ainda de PCC e CV, do primeiro comando da capital e do Comando Vermelho, pois o senador Flávio Bolsonaro comemorou a decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC e o CV como terroristas, mas ele e outros integrantes da família Bolsonaro mantiveram relações com acusados de participar do crime organizado, em especial as milícias do Rio. A família Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, especificamente, não compactuam com facções ou grupos armados e criminosos, diferentemente do governo Lula, que recebeu a primeira-dama do tráfico no Ministério da Justiça e fez lobby nos Estados Unidos a favor de facções narcoterroristas. Quem disse isso foi a assessoria do pré-candidato do PL à presidência, fazendo referência ainda de Luciane Farias, esposa de um homem apontado como líder do Comando Vermelho do Amazonas, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública em 2023. A pasta admitiu que Luciane, que recebeu a alcunha de dama do tráfico, foi recebida em reuniões, mas afirmou que não sabia de quem se tratava. O presidente Lula, no entanto, não se encontrou com Farias. A assessoria de Flávio Bolsonaro, em reação a esta fala, a esta ligação entre a família Bolsonaro e milícias do Rio de Janeiro, disse que não há um único boletim de ocorrência ou processo que corrobore a tese da reportagem. Também acusou o governo Lula de manter relações próximas com uma integrante do PCC recentemente presa e que pode estar à frente de um plano de atentado contra a vida de Flávio. A nota, no entanto, não explica a que se refere à afirmação, nem cita indícios. Então, trouxemos aqui, dentro deste contexto, algumas das ações e manifestações da família Bolsonaro ligadas às milícias e ao crime organizado. Assunto este, inclusive, é destaque nesta tarde de domingo, lá em osul.com.br. O primeiro caso envolve o ex-policial militar Adriano da Nóbrega, apontado pelo Ministério Público como integrante da milícia de Rio das Pedras e do grupo de extermínio Escritório do Crime, que recebeu em 2005 na cadeia a visita de Flávio e Jair Bolsonaro. Os políticos entregaram a Nóbrega a medalha Tiradentes, honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro a pessoas que prestaram relevantes serviços à sociedade. A homenagem ocorreu a pedido de Flávio, então deputado estadual. Em 2013, o político já havia feito uma homenagem à Nóbrega, que teria ocorrido a pedido do pai, segundo Jair afirmou à imprensa em 2020. Nóbrega foi morto em uma operação da Polícia Militar da Bahia em 2020, depois de ficar por mais de um ano foragido. Ele era acusado de uma série de homicídios no Rio de Janeiro e de envolvimento com máquinas caça-níqueis proibidas no Brasil. Além da homenagem, Flávio garantiu emprego na Assembleia Legislativa do Rio até 2018 a Raimunda Veras Magalhães e Daniele Mendonça da Costa da Nóbrega, respectivamente mãe e esposa de Adriano da Nóbrega. Elas tiveram salário de mais de R$6 mil no gabinete do deputado e, segundo o Ministério Público do Rio, estavam envolvidas em um esquema de rachadinha em que parte do salário dos assessores era devolvida ao político. O parlamentar sempre negou as acusações. De acordo com os investigadores, Daniele repassou ao menos R$150 mil a Fabrício Queiroz, policial militar aposentado que era assessor de Flávio Bolsonaro. Nesse volume, 115 mil teriam sido transferidos por intermédio de contas bancárias controladas por Adriano da Nóbrega. Também foram usadas contas em nome de dois restaurantes da família do ex-policial e de Raimunda em período anterior à nomeação dela no gabinete de Flávio. As investigações sobre a rachadinha foram encerradas após o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça anularem em 2021 as provas coletadas. Falando ainda desta mesma situação de pessoas vinculadas à milícia e ligadas à família Bolsonaro, Jair e Flávio Bolsonaro apoiaram policiais suspeitos de comportamento violento e falaram a favor das milícias, organizações criminosas compostas, sobretudo, por ex-agentes de segurança. Em 2018, Jair defendeu que esses grupos estabelecendo relação, ou melhor, defendeu esses grupos estabelecendo relação entre a presença delas e a segurança. Ele disse que na região onde a milícia paga, não tem violência. Flávio também já minimizou a gravidade das milícias, dizendo que não raro é constatada a felicidade dos moradores de comunidades dominadas por milicianos. Em discurso na Assembleia Legislativa em 2007, ele chamou as milícias de nova forma de policiamento, entre aspas. Jair Bolsonaro, além disso, foi preso por integrar uma organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado. Durante seu mandato como presidente, de 19 a 22, ele também não se movimentou para classificar como terroristas grupos como o PCC. Um áudio divulgado pelo site The Intercept Brasil revelou que o senador Flávio Bolsonaro mantinha contato com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, acusado de uma série de crimes envolvendo fraudes do Banco Master, como organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro. O site revelou que Vorcaro combinou o pagamento de R$134 milhões para o filme Dark Horse sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. A fraude do Master gerou prejuízo de pelo menos R$41 bilhões ao sistema financeiro nacional, afetando também o Banco de Brasília. Então, temos aí assunto com informações da Folha de São Paulo e que é destaque em osul.com.br. Antes de defender o Comando Vermelho e o PCC como terroristas, família Bolsonaro manteve aliados acusados de elo com organizações criminosas. Agora, 4 horas 38 minutos, temperatura em 21 graus aqui em Porto Alegre. Chegou a hora de conferirmos um comentário do colega Júlio Rafael, aqui da programação da Rádio Pampa. Vamos ouvir.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
E Lula diz que indicará Jorge Messias novamente ao Supremo Tribunal Federal. Pois então, presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na sexta-feira agora que indicará novamente o advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal. Messias foi nomeado, porém, sofreu uma rejeição histórica no Senado Federal articulada pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre. Eu perdi a indicação do meu ministro da Suprema Corte e eu fiquei triste porque ele não foi derrotado por incompetência jurídica, porque é um dos melhores advogados desse país. Ele não foi derrotado porque ele tem alguma ficha suja na vida dele. Ele é um dos homens mais íntegros desse país. Ele foi derrotado por uma questão simplesmente política. E o que vai acontecer, senadores? Eu vou mandar o Messias outra vez, declarou o chefe do Executivo durante o anúncio de investimentos da Petrobras em Sergipe. A fala de Lula se deu enquanto ele repreendia a plateia por ter vaiado o senador Laércio Oliveira, do PP de Sergipe, que também participou do anúncio ao lado do presidente. O petista destacou que no Congresso Nacional, o seu partido, o Partido dos Trabalhadores, o PT, tem minoria e por isso precisa manter uma relação com partidos adversários para conseguir aprovar propostas do governo federal. Bom, é preciso não confundir a disputa eleitoral com a governança. Na governança, eu preciso dos amigos, dos meios amigos e dos inimigos. Quando o projeto é de interesse brasileiro, eu não tenho vergonha de conversar com nenhum político, disse ele quando abordou a derrota do nome de Messias, atribuindo o episódio a uma questão política. Em 30 de abril, o Senado Federal sabatinou Jorge Messias, advogado-geral da União, do governo Lula. Embora tenha sido aprovado na CCJ, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Messias teve o nome rejeitado no plenário da Casa com 42 votos contra 34 a favor. Considerado uma derrota histórica para Lula, a rejeição de Messias foi articulada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que tinha como preferido para o cargo o também senador Rodrigo Pacheco. Além da interferência de Alcolumbre, especialistas veem o episódio também como uma falha na articulação do governo petista. Bom, conforme foi apurado, após a derrota, Lula se encontrou com Messias e disse que a vaga seguia sendo do advogado. O petista tem sinalizado a aliados que não pretende ceder às pressões do Congresso e afirmou que estava convencido de que fez a melhor escolha para a cadeira no Supremo. A informação de que Lula diz que indicará Jorge Messias novamente ao Supremo Tribunal Federal. Ele atribuiu a derrota de Messias à questão política. O advogado-geral da União foi indicado ao Supremo, mas teve o nome rejeitado pelo Senado.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
Pacheco descarta candidatura em Minas Gerais e diz que vai encerrar carreira política. O senador Rodrigo Pacheco confirmou nesta sexta-feira o encerramento do ciclo na política e descartou candidatura ao governo de Minas Gerais. A declaração aconteceu em entrevista a jornalistas após evento com empresários em São Paulo. Há um fechamento de ciclo na política que eu decidi fazer. Com sentimento de dever cumprido, com muitas realizações feitas e coração tranquilo sobre essa decisão. Eu sempre disse que a gente tem uma data de entrada e uma data de saída, que eu não me eternizaria na política, eu tenho muito desapego ao poder e, felizmente, não preciso da política para sobreviver, afirmou Pacheco. O senador ainda disse que, com essa decisão, espera que outros homens e nomes possam surgir e liderar o processo de reconstrução de Minas. Segundo Pacheco, o Estado tem nomes bons para cumprir essa missão e que a ausência do senador da corrida eleitoral será suprida por pessoas de muita qualidade. A declaração do ex-presidente do Senado aconteceu durante o evento LIDE, realizado na cidade de São Paulo, nesta sexta-feira. Assim como outras figuras políticas presentes no local, ele falou sobre o futuro político do seu Estado e do país. Obviamente, no momento oportuno, esses partidos vão sentar, vão tratar e vão definir o nome para a candidatura ao governo, a vice-governador, a senador da República. Vejo uma candidatura muito consolidada da ex-prefeita Marília Campos ao Senado Federal, algo que me entusiasma muito ter uma mulher no Senado, representando Minas Gerais com a qualidade de Marília Campos. Pacheco ainda afastou a possibilidade de ingressar em algum tribunal superior, como o Supremo Tribunal Federal ou até mesmo o Tribunal de Contas da União. não tenho nenhuma expectativa ou perspectiva de ingresso em Tribunal Superior, inclusive no Supremo Tribunal Federal, se isso foi cogitado em algum momento, isso foi bem resolvido. É uma página virada. Não há sequer a vaga no Tribunal de Contas. Obviamente que é um tribunal muito relevante, seria honroso para qualquer parlamentar, mas é algo que não se cogita nesse instante, afirmou Pacheco. Lideranças do PT de Minas Gerais buscam uma solução caseira diante da negativa de Rodrigo Pacheco para disputar o governo do Estado. Uma das ideias é testar a recepção de nomes de integrantes da sigla junto ao eleitorado, mesmo daqueles que já têm outros planos eleitorais. Estão na lista a ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, os deputados Reginaldo Lopes e Rogério Correia, além da ex-ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo. Lideranças nacionais do partido não cogitam, no entanto, queimar cartucho com uma indicação de Marília ao governo. Isso porque ela é bem avaliada para vaga ao Senado e a eleição para a casa é considerada estratégica para fazer frente à direita. Ao mesmo tempo, o indicativo de lideranças nacionais é de que o relator Plano B, ou melhor, Plano B seria procurar pelo ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que é do PDT. Calil, no entanto, tem disparado a interlocutores que esperam um gesto do próprio presidente Lula. A relação dos dois saiu desgastada de embates nas últimas eleições. A cúpula nacional do PT também não descarta lideranças do próprio PSB, de Rodrigo Pacheco, para compor a chapa, como o ex-procurador Jarbas Soares e o empresário Josué Alencar, filho do ex-presidente dos governos Lula 1 e 2, José Alencar. Aí, o Rodrigo Pacheco descarta a candidatura em Minas Gerais e diz que vai encerrar carreira política. O senador confirmou a jornalistas, né, sexta-feira agora, que fechou o ciclo na política.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
Petrobras estuda dobrar fábricas de fertilizantes e busca autossuficiência. A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse também que a estatal estuda dobrar a capacidade das fábricas de fertilizantes nitrogenados nos estados de Sergipe e Bahia, além da unidade em construção em Mato Grosso do Sul. Em evento para anunciar investimentos da empresa em Sergipe, a executiva disse ainda que a meta da Petrobras é tornar o Brasil autossuficiente na produção de fertilizantes nitrogenados, produto que tem o gás natural como matéria-prima. Informação, então, aí de que Petrobras estuda dobrar fábricas de fertilizantes e busca autossuficiência. Magda Chambriard afirmou que a meta é ampliar a capacidade de fábricas em Sergipe, Bahia e Mato Grosso do Sul para autossuficiência do país.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Grátis, acesse osul.com.br. A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país. Rádio Pampa, a rádio das notícias.
Horas 47 minutos aqui na Rádio Pampa. Seguimos juntos com muita informação. Falando agora de Rio Grande do Sul, pois a produção industrial do estado recuou em abril na comparação com março, registrando 46,3 pontos. Apesar do resultado, o indicador permaneceu acima da média histórica para o mês de 45,4 pontos, sinalizando que a retração foi menos intensa que a usual para o período. Ao mesmo tempo, a disposição do empresário industrial para investir nos próximos 6 meses ganhou força. Quem diz isso são dados divulgados na quinta-feira na pesquisa Sondagem Industrial do Rio Grande do Sul, realizada pela Fiergs. O índice do número de empregados ficou em 49 pontos em abril, repetindo o mesmo resultado de março e sinalizando nova queda do emprego industrial. A indústria operou com 69% da capacidade instalada no período, patamar considerado abaixo do usual para o mês. Os estoques de produtos finais armazenados pelas indústrias, por sua vez, cresceram na passagem de março para abril. O indicador de evolução atingiu 51,5 pontos, enquanto o índice em relação ao planejado marcou 52,4 pontos, sinalizando o nível de estoques acima do desejado pelas empresas. O levantamento também aponta que as expectativas da indústria para maio mostraram retração nos indicadores de demanda e exportações, enquanto emprego e compras de matérias-primas avançaram na margem. O índice de demanda caiu 1,6 ponto para 49 pontos e o de exportações recuou 2,8 pontos para 46,8 pontos. Já o indicador de emprego subiu 1,2 ponto, alcançando 49 pontos, enquanto o de compras de matérias-primas avançou 0,3, chegando a 49,6 pontos. Todos os indicadores permaneceram abaixo da linha de 50 pontos, sinalizando expectativas pessimistas. Ainda que a produção industrial tenha caído e as expectativas não sejam tão positivas, o índice de intenção de investir avançou 3,5 pontos entre abril e maio, passando de 51,8 para 55,3 pontos. Com isso, o indicador voltou a superar a média histórica de 52,1 pontos e, no mês, quase 6 em cada 10 empresas demonstraram intenção de realizar investimentos nos próximos 6 meses. A pesquisa foi realizada com 129 empresas, sendo 30 pequenas, 43 médias e 56 grandes entre os dias 4 e 13 de maio. Então, temos aí no destaque, produção industrial do Rio Grande do Sul recua em abril. Agora, 4 horas e 50 minutos, seguimos com as principais informações deste 31 de maio, falando agora do cenário internacional, pois com o aposto de amiga do Lulinha, Roberta Luxinger, de 41 anos, se viu no epicentro do inquérito que apura a aproximação entre Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente Lula, e o empresário Antônio Camilo, que ganhou notoriedade sob a alcunha de careca do INSS. Segundo a herdeira de um ex-acionista do antigo banco Credit Suisse, desde dezembro é criminalizada, julgada e ameaçada de todas as formas por ser amiga do filho de Lula. Em depoimento à PF, em 20 de maio, a empresária confirmou que os apresentou, mas classificou o ato como um gesto de boa educação. Ela diz que jamais apresentou os dois com intuito de negócio, tanto que eles nunca tiveram transações comerciais. A aproximação que ocorreu, de acordo com ela, quando não havia nada que desabonasse a conduta de Camilo. Ela conta que ele virou o chamado careca do INSS depois da CPMI, quando colocaram esse apelido, e que até então era uma figura ilesa. A empresária diz que firmou um contrato com então ex-executivo de sucesso da indústria farmacêutica e com uma consultoria de R$ 300 mil mensais, totalizando R$ 1,5 milhão em pagamentos ao longo dos 5 meses. Ela diz que quando os advogados levantaram os antecedentes de Antônio e da empresa dele para assinar o contrato, não havia um único processo. Após as denúncias sobre desvios do INSS, ela decidiu fazer o distrato. Quanto às suspeitas que pairam sobre a contratação de sua empresa, RL Consultoria, Roberta diz que a atuação foi técnica. Ela pontua que a polícia chegou a colocar no inquérito que ela queria vender canabidiol para o Ministério da Saúde e que isso jamais existiu, até porque não havia produto e tampouco regulamentação. A lista de suspeições foi crescendo a partir de vazamentos seletivos e uso político do caso, segundo Roberta. Ela diz que em ano eleitoral, em um país tão dividido, o fato de expressar suas opiniões políticas em rede social acabou dando munição para criar narrativas e ilações. Ela diz que uma viagem mágica de sonhos ao lado das filhas e de amigos, com passeios na neve, visita ao Papai Noel na Lapônia, imagens espetaculares de aurora boreal, foi um passeio de 5 dias pela Finlândia em janeiro de 25, na companhia de Lulinha, a mulher dele, Renata, além dos filhos. A mesma viagem que ganhou manchetes como Lulinha foi à Finlândia, bancado por lobista em um hotel com diária de R$ 37 mil. As despesas de viagem, as contas bancárias, os contratos e até o closet de Roberta, repleto de bolsas e roupas de grife, viraram objeto de investigação da Operação Sem Desconto, que apura suspeitas de desvios no INSS. Roberta diz ter comprovado que não bancou a tal viagem à Finlândia, organizada pela agência de turismo de luxo da amiga Marina Mantega, filha do ex-ministro Guido Mantega. Ela reafirma não ser sócia nem ter feito transferências à Lulinha, conforme quebra de sigilo fiscal e bancário de ambos. Ela diz que estava em Brasília quando uma funcionária ligou apavorada, que sua filha pequena estava dormindo e que ficou nervosa. Filha esta, fruto do relacionamento com o ex-deputado Proto Ginis Queiroz. Segundo relato da empregada, o delegado que chefiou a operação foi educado e profissional, enquanto um dos agentes teria cometido excessos, como se referir a Roberta usando termos chulos e intimidar a funcionária ao vasculhar gavetas e armários. Os fatos foram relatados ao ministro André Mendonça, relator do caso no STF, e houve representação sobre tais excessos. A expectativa da defesa dos dois investigados é de que a PGR não apresentará denúncia, pois, do ponto de vista jurídico, o arquivamento é necessário pela inexistência de crime. Segundo a defesa, a tese acusatória é de que a Roberta receberia valores para repassar a Fábio sem prestação de serviços foi desmontada na investigação. Então, temos aí empresária alvo das investigações que apuram a roubalheira do INSS, diz que seu crime é ser amiga do filho do presidente. Agora, 4 horas e 55 minutos, faltando 5 para 5 da tarde, você está ouvindo a Rádio Pampa.
Rádio Pampa, a rádio das notícias.
Horas 56 minutos aqui na Rádio Pampa. Muito obrigado pela sua audiência e companhia nesta tarde de domingo. Sigamos juntos voltando a falar do cenário internacional, pois o presidente norte-americano Donald Trump devolveu com alterações um acordo proposto com o Irã após uma reunião com conselheiros na última sexta, conforme informações de autoridades norte-americanas estendendo as negociações para mais uma semana. As mudanças exatas solicitadas por Trump ainda não estão claras, mas autoridades disseram que o presidente estadunidense insistiu em uma linguagem mais dura em relação aos compromissos nucleares do Irã e a sua promessa de reabrir Hormuz. Trump também expressou preocupação com o tipo de alívio financeiro que poderia ser fornecido ao Irã como parte do acordo, receoso de comparações com o acordo nuclear da era Obama, que ele considera fraco e que já criticou em reiteradas vezes. A mais recente leva de mudanças propostas surge uma semana depois do líder norte-americano ter declarado que o acordo estava praticamente finalizado e sinalizado que o fim da guerra era iminente. Desde então, autoridades norte-americanas têm sinalizado progresso em direção a um acordo que encerre as hostilidades que reabra o Estreito de Hormuz e inicie negociações mais detalhadas sobre o programa nuclear iraniano. Mesmo depois de Trump ter anunciado que tomaria uma decisão final durante a reunião de sexta e ter detalhado algumas das condições do acordo nas redes sociais, o encontro de 2 horas terminou sem uma decisão conclusiva. Embora Trump tenha afirmado em sua mensagem que os Estados Unidos confiscariam o estoque de urânio altamente enriquecido do Irã para depois destruí-lo, o Irã tem reiteradamente declarado que não está discutindo detalhes de seu programa nuclear em meio às negociações que estão em curso. Trump também afirmou que não houve qualquer discussão sobre troca de dinheiro como parte do acordo, uma condição que o Irã considera obrigatória em qualquer pacto. A forma como essas discrepâncias seriam resolvidas permanece incerta, visto que as negociações sobre a linguagem do acordo continuam acontecendo. O site Axios e o jornal The New York Times noticiaram anteriormente o pedido de mudanças feito por Donald Trump. Então temos aí negociações estendidas por pelo menos mais uma semana. Donald Trump devolve texto de acordo com o Irã com alterações e estende negociações. E com esta informação, encerro por hoje o Pampa na Tarde especial deste domingo. Muito obrigado você que esteve ao longo da tarde de hoje ao meu lado aqui na programação da Rádio Pampa. Você fica agora com o comentário do colega Júlio Rafael, aqui da programação da Rádio das Notícias. E na sequência, Paula Cardoso assume os microfones, trazendo até você os principais destaques deste domingo e os assuntos que repercutirão ao longo da semana. A gente se vê durante as noites aqui na Rádio Pampa, no Pampa News, semanalmente. Também nas minhas colunas em osul.com.br e no próximo domingo, a partir do meio-dia, aqui no Pampa na Tarde especial de domingo. Um ótimo fim de tarde a você, uma ótima semana e até mais.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
Classificação de PCC e Comando Vermelho como terroristas vira munição na eleição em São Paulo. A decisão dos Estados Unidos de classificar o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho como organizações terroristas passou a integrar o debate eleitoral em São Paulo, principal reduto do PCC e maior colégio eleitoral brasileiro. O governador e pré-candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas, comemorou a medida anunciada pelo governo americano e associou a decisão ao endurecimento do combate ao crime organizado. Tarcísio afirmou que a classificação representa uma vitória no combate contra o crime organizado e que a medida abre as portas para uma importante cooperação internacional. Nas redes sociais, o governador adotou o tom ainda mais incisivo. PCC e Comando Vermelho não são facções, são terroristas armados contra o povo brasileiro e com atuação além das nossas fronteiras. Quem domina territórios impõe toque de recolher, mata inocentes e desafia o Estado praticando terror. O Brasil não pode mais ser refém de bandido. Terrorista tem que estar atrás das grades, sem relativização. E parabéns ao senador Flávio Bolsonaro pela articulação firme e necessária, escreveu Tarcísio de Freitas. A manifestação ocorre em meio a uma pré-campanha na qual o tema da segurança pública tem ocupado espaço central nos discursos do governador. Aliados de Tarcísio afirmam que o combate ao crime organizado deverá ser um dos principais ativos da campanha à reeleição. Integrantes do entorno do governador avaliam que adversários tendem a explorar a criminalidade como um dos pontos de vulnerabilidade da gestão estadual. Por outro lado, o grupo político de Tarcísio pretende destacar indicadores de redução de roubos e furtos registrados durante o governo, além das ações na região da Cracolândia, apontadas por aliados como um dos principais símbolos do enfrentamento ao PCC na capital paulista. Um aliado do governador, ouvido também, sob reserva, afirmou que a proximidade entre Tarcísio e pré-candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro, também tende a produzir dividendos eleitorais após a articulação que antecedeu a decisão americana. O tema também foi explorado por Guilherme Derrit, pré-candidato ao Senado e ex-secretário da Segurança Pública de São Paulo. PCC e Comando Vermelho são terroristas, ponto. A decisão dos Estados Unidos reconhece aquilo que milhões de brasileiros já sabem na prática. Parabéns ao senador Flávio Bolsonaro pela articulação. O combate ao crime organizado exige firmeza e cooperação internacional, publicou ele. Do outro lado da disputa política, nem o pré-candidato ao governo paulista, Fernando Haddad, nem o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestaram sobre a decisão anunciada pelos Estados Unidos. Em ocasiões anteriores, porém, integrantes do governo federal e aliados do presidente criticaram a classificação de facções criminosas como organizações terroristas. O argumento apresentado é que o PCC e o Comando Vermelho são grupos criminosos voltados ao lucro e ao tráfico de drogas, sem motivação política ou ideológica, característica normalmente associada ao terrorismo. A divergência evidencia uma das linhas de confronto que devem marcar a eleição paulista de 2026. Enquanto aliados de Tarcísio defendem uma abordagem mais dura contra as facções e celebram o enquadramento adotado pelos Estados Unidos, setores ligados ao PT têm sustentado que o combate ao crime organizado deve ocorrer por meio dos instrumentos já previstos na legislação penal e de enfrentamento às organizações criminosas.